Atenção vestibulando, fique online para os estudos, off para o MSN, jogue o desânimo na lixeira e acesse as pastas do conhecimento. Está entrando no ar o FPA na madrugada.
O FPA na madrugada.
FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA na Madrugada, conectando você no mundo do vestibular. Hoje continuamos a nossa série sobre cursinhos populares em destaque. Nesta edição, vamos falar sobre o projeto Universidade Aberta, o PUA, uma iniciativa de estudantes aqui da Universidade Federal do Pará e que oferece aulas, né, para alunos que estão se preparando para o Enem e que não têm... não podem pagar ou não tem como acessar um cursinho pré-vestibular particular. Então, e para conversar sobre esse assunto hoje aqui, sobre o PUA, eu recebo os professores Alisson Medeiros e Maurício Ferreira. Professores, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos aqui à Rádio Web UFPA.
É um prazer estar aqui hoje, agradeço muito a oportunidade.
Então, para mim também é um grande prazer poder estar aqui. E é muito importante essa divulgação que a universidade faz sobre o projeto, pois o objetivo maior do projeto é alcançar o aluno. Então, quanto mais for divulgado, mais pessoas interessadas iremos alcançar.
Tá certo. Então, para a gente começar, o PUA é Projeto Universidade Aberta.
Exatamente.
Né? Ele já existe há 17 anos.
Sim, desde 2003.
E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, da história do PUA. Como é que ele surge? Como foi assim, o objetivo, né, de criar esse projeto, que já está aí há 17 anos, com certeza contribuindo muito com os estudantes, os pré-vestibulandos, né, com os vestibulandos e ajudando aí os alunos a terem mais conhecimento e se preparando para o Enem.
Então, o projeto Universidade Aberta, o PUA, ele existe desde 2003 e foi uma iniciativa do Programa de Educação Tutorial de Física, o PET Física. Inicialmente, ele começou apenas com aulas expositivas de física e matemática, que são as matérias que os alunos de licenciatura em física dominam. Só que o projeto ele foi crescendo cada vez mais, ao longo dos anos ele foi ganhando mais visibilidade devido ao bom resultado que foi alcançando, e com isso o projeto foi aceitando a colaboração de outras disciplinas, outros cursos de licenciatura da universidade. Então o projeto ele foi se expandindo, foi crescendo cada vez mais na universidade. E hoje contamos com a colaboração de outros PETs, como PET Biologia, PET Geografia. Contamos com a colaboração de equipes de alunos de licenciatura de outros cursos, como o curso de Letras, Língua Portuguesa, o curso de Licenciatura em Química. E atualmente nós estamos com uma equipe completa de professores. E temos aulas expositivas de todas as matérias cobradas no Enem.
Os professores são alunos, né, da Universidade Federal do Pará.
Exatamente. Grande parte dos professores que integram a equipe de professores do PUA são alunos de licenciatura, mas também existem professores experientes que já atuam no mercado há um bom tempo e que colaboram no projeto.
Você está coordenando o PUA atualmente?
Exatamente. Eu sou membro do PET Física e atualmente eu sou o bolsista do PET Física designado a coordenar o projeto, né, a parte logística do projeto.
E o professor Alisson Medeiros coordena também, já tá no PUA há quanto tempo, e coordenando a parte de linguagens, é isso?
Isso, exatamente. Já participo do projeto desde 2015, estou indo agora para o meu quarto ano de PUA, e é extremamente gratificante, de um certo modo, poder contribuir com a formação de alguns alunos que se dispõem a isso. Né, hoje nós temos uma equipe de linguagens, eu diria até que é a mais extensa, né, do projeto. É uma equipe que conta com basicamente mais de 10 professores, sem contar alguns monitores que nos assistem e que, de certo modo, acabam fazendo uma diferença gritante no projeto. Né, hoje nós atendemos um público de 3 turmas, não é isso? Basicamente 150 alunos. É um pré-vestibular extremamente extenso em quantidade de pessoas, até mesmo a equipe que movimenta. Né? Então, o PUA é um projeto em que visa justamente a preparação desse aluno, e não só a preparação do aluno, mas também a preparação do discente da UFPA, que hoje se molda para o mercado de trabalho. E tendo o PUA como um laboratório, o discente da UFPA, das suas respectivas licenciaturas, poderá adquirir certa experiência com o projeto Universidade Aberta.
E destacando essa questão também de que ajuda na formação dos alunos que estão querendo entrar na universidade, mas principalmente também ajuda na formação dos alunos que já estão na universidade, isso é um requisito, né, aí dos PETs. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, da importância dos PETs, porque quem não conhece o que é o programa de educação tutorial, né? O que são os programas, na verdade, de educação tutorial. Na universidade tem alguns programas, né? E que contribui com o PET Física nessa iniciativa, não é isso?
Então, a importância do projeto Universidade Aberta para os PETs vem no sentido de que o programa de educação tutorial, ele é um programa que visa colocar os alunos da UFPA para atuar nos três principais eixos, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, o PUA, ele vem servir de exercícios, atividades de ensino e extensão para os alunos da universidade que integram os PETs, tá bom? Então, atualmente, o PET Física, ele conta com a colaboração de outros PETs no projeto Universidade Aberta. Atualmente, nós contamos com a colaboração do PET Geografia, do PET Biologia e do PET de Engenharia Elétrica.
Como é que isso, de fato, contribui para a formação de vocês alunos, né? Que estão alunos hoje, mas que serão futuros professores?
Bem, eu diria que nós somos unânimes. A equipe é unânime ao dizer que o PUA é um laboratório, né? E uma vez que é um laboratório, ele acaba proporcionando um preparo tanto aos vestibulandos quanto a nós, professores, né? Então, eu tive, por exemplo, meu primeiro contato com a sala de aula no PUA em 2015, logo que fui aprovado na universidade. Então, hoje eu trabalho em algumas grandes escolas de nome até aqui em Belém, e o PUA foi um grande laboratório de aprendizado, de experiência para mim enquanto professor. Essa experiência do PUA foi única. Então, quando você tem uma oportunidade de aprender e de ensinar ao mesmo tempo, acaba se tornando uma coisa extremamente relevante para a sua vida. Então, o PUA é um pré-vestibular que prepara, sim, vestibulandos, mas, sobretudo, também prepara nós, professores e alunos de graduação como um todo, para que possam, mais tarde, encarar o mercado de trabalho com uma experiência extremamente mais incisiva.
Então, para a gente encerrar esse bloco, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o público-alvo do PUA, né? Quem é que pode participar? Quais são os requisitos, os critérios para ser beneficiado pelo projeto?
Então, o PUA, por ele ser caracterizado como um projeto social, as pessoas que podem ter acesso aos serviços do projeto Universidade Aberta são alunos de escola pública ou bolsistas da rede privada de ensino. Então, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é que o aluno da escola pública ou bolsista da particular esteja cursando o terceiro ano do ensino médio ou já esteja formado no ensino médio. Então, esses são os dois principais requisitos, os únicos requisitos para o aluno participar do projeto.
E a demanda, a procura é muito grande?
Olha, a cada ano a procura ela vem aumentando, então a demanda ela vem aumentando cada vez mais. Por exemplo, ano passado, que foi o primeiro ano no qual eu comecei a atuar no projeto, nós tivemos uma média de inscritos para o processo seletivo de 1.400. Esse ano nós tivemos uma média de 1.600 inscritos. Então a tendência ela é ir cada vez mais crescendo a demanda pelo projeto, né? O projeto ele já tem uma visibilidade muito grande dentro da nossa comunidade. Ele é divulgado também nas emissoras de TV aqui da região e conseguimos alcançar um público muito grande de pessoas realmente interessadas e que precisam do projeto.
1.600 inscritos para quantas vagas?
Para 150 vagas.
150 vagas, essa é a média anual de vagas. Todo ano são 150 vagas.
Isso aí é outro ponto. A gente vem trabalhando cada vez mais no projeto para aumentar o número de vagas. Então, ano passado nós ofertamos 120 vagas. Esse ano nós ofertamos 150 e estamos trabalhando para ir cada vez mais aumentando o número de vagas.
Tá certo. Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA na Madrugada. Continuando a nossa série sobre cursinhos populares, hoje o nosso foco é o projeto Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará. E conversando sobre o PUA, estão aqui no estúdio conosco os professores Alisson Medeiros e Maurício Ferreira. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco tem mais informação aqui para você no UFPA na Madrugada. Voltamos já.
UFPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. FPA na madrugada. Você ligado no vestibular.
De volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada, continuando a nossa série sobre cursinhos populares. Hoje o nosso foco é o projeto Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará, uma iniciativa dos alunos aqui da Universidade Federal do Pará. E sobre o PUA conversam conosco aqui no estúdio hoje os professores Alisson Medeiros e Maurício Ferreira. Para a gente continuar o nosso bate-papo, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes, né, como é que funciona o PUA. O professor Maurício, ele é o coordenador, é responsável pela área de logística, né? E como vocês falaram, são 150 alunos, né, esse ano, o número de vagas agora em 2019 atende aí uma demanda de 150 pessoas. E são quantos professores, qual é a equipe, como é que funciona tudo isso para atender de fato com qualidade esses 150 alunos?
Esse ano nós estamos funcionando com 3 turmas. São 2 turmas no turno da tarde e 1 turma no turno da manhã. Então, pela manhã, o aluno ele assiste a primeira aula começando às 7h30 e a última aula termina às 12h45. E no turno da tarde, começa às 13 horas e termina às 18h20. Então, as equipes de professores elas são compostas, algumas por grupos PET da UFPA, e outras equipes são compostas por alunos dos cursos de licenciatura que se reúnem para participar do projeto, porque fica difícil a gente integrar alunos avulsos. Então, foi muito bom essa organização de algumas equipes de professores, alunos de licenciatura, de organizar equipes para ministrar as disciplinas da melhor forma possível.
E os alunos, o PUA oferece aulas de todas as disciplinas cobradas no Enem?
Exatamente, nós oferecemos todas as disciplinas cobradas no Enem.
E este ano nós estamos com um projeto de aulões que ocorrerão no penúltimo sábado de cada mês, ministrado pelos próprios professores do projeto. Nós pegaremos um tema aleatório, por exemplo, água, e falaremos sobre esse tema, água, à luz da geografia, com as possíveis geopolíticas da água. Nós poderemos falar à luz da física, né, Maurício, com algo relacionado à física, sobre a água. Poderíamos falar então sobre a crise hídrica e os desdobramentos do uso inconsciente da água para a redação. Então, você terá o mesmo tema abordado em várias nuances. É um projeto muito bacana que nós queremos implantar este ano no PUA e que terá tudo para dar certo.
Serão aulas temáticas interdisciplinares.
Exatamente.
Então, muito bom mesmo, né? E essas turmas, elas funcionam diariamente? Tem os dias específicos? Essas 3 turmas?
Então, as 3 turmas, elas funcionam de segunda a sexta, cada turma no seu turno. E mais alguns sábados, né? Para os sábados nós temos programações especiais, como os aulões já mencionados pelo professor Alisson e aulões também que serão programados por outras equipes de professores.
Certo. E quem é que pode fazer parte da equipe do PUA como professor, né? De que forma você seleciona? Também há uma seleção para entrar na equipe de professores e tem professores também da universidade que orientam os professores que dão aula no PUA. Como é que funciona?
Então, os professores do projeto, eles são, como já mencionado, alunos que participam dos PETs e também alunos de licenciaturas. Para um aluno de licenciatura poder dar aulas no projeto, ele precisa fazer uma seletiva. Essa seletiva ela é organizada por cada equipe de professor ou por cada PET. Então, fica a critério das equipes de professores e PETs realizarem as seletivas para poder dar oportunidade para novos entrarem no projeto como professores.
E o que é mais interessante também é que esses professores que participam do projeto recebem certificação anual. Isso já é um incentivo, porque essa certificação pode ser contabilizada aqui mesmo no meio acadêmico. Então, ela vale dentro das faculdades da UFPA, da Faculdade de História, da Faculdade de Letras, da Faculdade de Biologia, etc., etc. E isso acaba sendo um incentivo até mesmo para que o nosso professor, que é o aluno da graduação, possa ministrar as suas aulas.
É importante também ressaltar que é todo mundo voluntário, né? Tem bolsistas dos PETs, né? Mas tem muita gente voluntária.
Isso, por mais que os PETs sejam embasados por suas bolsas, ainda assim o trabalho com o PUA é voluntário, não é isso, professor?
É exatamente, é um trabalho voluntário. Nós temos as equipes de professores, elas basicamente trabalham unicamente por amor ao projeto e em busca de experiência e também, como já mencionado, certificação, que são benefícios muito bons tanto para o meio acadêmico quanto para o mercado de trabalho.
Além de contribuir com esses alunos que estão aí lutando para entrar na universidade, né? Vamos agora para mais um intervalo aqui do FPA na Madrugada, que hoje continua a série sobre cursinhos populares, mas voltamos já já hoje falando sobre o projeto Universidade Aberta, uma iniciativa dos alunos aqui da UFPA. Vamos para mais um intervalo, voltamos já já.
Ô, curioso! E esse celular que não para, hein, Luísa?
E pensar que antigamente as pessoas viviam sem smartphones. Aliás, Bruna, você sabe quem foi que inventou o telefone?
Acho que essa eu lembro. Não foi um cientista chamado Alexander Graham Bell?
Esse mesmo. Na verdade, o objetivo dele era aperfeiçoar as transmissões do telégrafo, que era um aparelho muito parecido com o telefone, só que mandava uma mensagem por vez. Graham Bell percebeu que era possível transmitir mais de uma mensagem ao longo de um fio ao mesmo tempo.
Mas se a comunicação por telégrafo já existia, outras pessoas devem ter pensado nisso. Que nem hoje em dia, que tem várias empresas produzindo aparelhos e oferecendo serviços de telefonia.
Com certeza tinha outras pessoas, mas o diferencial dessa invenção é que foi a única que teve sucesso utilizando a eletricidade para conduzir a voz humana.
E tudo isso no século XIX. São quase 200 anos que a gente vive com essa tecnologia. Ela evoluiu e se modificou tanto, e agora a gente não vive sem. Inclusive, tu viste o meme que eu mandei no grupo da turma?
O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular. O FPA na Madrugada. Você ligado no vestibular.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA na Madrugada, continuando a série sobre cursinhos populares. Hoje o nosso foco é o projeto Universidade Aberta, o PUA, uma iniciativa dos alunos aqui da Universidade Federal do Pará. E sobre o PUA, hoje eu converso com os professores Alisson Medeiros e Maurício Ferreira. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui no estúdio, vamos ficar por dentro de conhecimentos gerais no nosso quadro Gira Mundo.
Gira Mundo.
Olá, no Gira Mundo de hoje, o tema é violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e surgiu para combater os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de homicídio. A falta de uma lei que atendesse de forma clara os crimes contra a mulher contribuiu para a demora no julgamento. Hoje, a Lei 11.340 considera a violência doméstica e familiar contra a mulher como crime de gênero. O enfrentamento dessas formas de violência tem inspirado várias políticas públicas no Brasil. Além da Lei Maria da Penha, hoje o país conta com a tipificação do feminicídio e redes de atendimento às mulheres como as delegacias especializadas. Outra medida é o Ligue 180, que funciona 24 horas por dia e é gratuito e confidencial. Em 2018, o serviço registrou 27 feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de homicídios. Também foi registrado pelo então Ministério de Direitos Humanos 79.661 denúncias de violência física e psicológica contra mulheres. Apesar dos números elevados, o poder público e especialistas consideram que a Lei Maria da Penha e outras medidas conseguiram colocar em evidência a importância do combate à violência contra a mulher. Hoje, a pena para os agressores varia de acordo com o caso. Para evitar a impunidade, são permitidas penas alternativas. Mas além da punição, essas legislações representam avanços para a proteção das vítimas. Na semana que vem, o Gira Mundo volta para falar de mais um assunto da atualidade. Fique ligado!
Gira Mundo.
Depois do Giramundo, voltamos aqui no estúdio com o programa UFPA na Madrugada, continuando a série sobre cursinhos populares, hoje com foco no projeto Universidade Aberta, o PUA aqui da Universidade. E sobre o projeto, eu converso aqui no estúdio hoje com os professores Alisson Medeiros e Maurício Ferreira. E para a gente continuar o nosso bate-papo, professores, eu queria, assim, primeira pergunta, eu queria saber o que que levou... Vocês já falaram, né, a questão que o projeto, ele ajuda muito na formação, né, dos futuros professores, mas assim, precisa ter disponibilidade, além de querer essa formação, você precisa estar disposto a encarar, porque é um projeto voluntário que exige, né, desses alunos, exige, como é que é a preparação para chegar numa sala de aula com alunos ali sedentos e cheios de expectativas, né, para entrar na universidade, por conhecimento, para se dar bem nessa prova do Enem, como é que é essa preparação de vocês enquanto alunos da universidade e professores no PUA? E aí, até para a dica para outros estudantes, né, o que, que tem que ter? É perseverança? Ou não, acho que não basta estar só atrás dessa formação, né? Tem que realmente gostar, né? Tem que ter responsabilidade? Como é que é? Como é que vocês dois encaram isso?
Eu diria que hoje a sala de aula é uma verdadeira vocação. Só que como a medicina, como a engenharia, como o direito, como qualquer outra área... Sala de aula é um sacerdócio, a licenciatura acaba sendo um sacerdócio, né? Então, antes de mais nada, a gente tem de ter amor ao nosso aluno e entender que ali à nossa frente há um ser humano com sonhos, perspectivas, tristezas, alegrias, e a partir daí nós fazemos, realizamos o nosso melhor trabalho.
No quesito preparação, realmente nós não colocamos professores... Encarar uma sala de aula com cerca de 50, 60 alunos é de qualquer forma. É claro que nós damos todo o suporte necessário para os novos professores, nós damos toda a preparação necessária para eles entrarem. Nós convidamos os professores que irão se chegar ao projeto para assistir às aulas dos professores mais experientes. Dessa forma ele já vai vendo como funciona e assim ele vai pegando o jeito, né? Pegando o jeito do ofício, da profissão que escolheu.
O Alisson já está há 4 anos, né? E o Maurício está há quanto tempo?
1 ano e meio.
1 ano e meio. Nesse tempo de vocês em PUA, tem alguma coisa assim que mais marcou? Uma história com um aluno, uma história de um aluno? O que, que mais marcou vocês nesse desafio aí que vocês têm à frente do PUA?
Então, particularmente, o que me marcou ao longo da minha experiência no PUA foram, claro, os grandes agradecimentos que eu já recebi de muitos alunos que foram aprovados, que conseguiram realizar seus sonhos de entrar numa universidade e caminhar, né, seguir seus sonhos à frente. E também já pude encontrar pessoas que hoje são grandes profissionais e que já foram alunos do PUA. Tive o prazer de encontrar grandes profissionais do mercado e de eles se reconhecerem como alunos do projeto.
Exatamente, certo dia eu adoeci, precisei recorrer ao hospital, e chegando lá fui atendido por uma enfermeira que foi minha aluna no PUA em 2015.
Que lindo, né?
Então isso foi muito gratificante, quando ela me viu ela deu um grito, professor, o senhor por aqui, infelizmente, né, um hospital, mas foi extremamente gratificante. E para mim o que é mais gratificante enquanto professor de redação é receber o meu aluno com aquele texto completamente desestruturado, com aquela tese mais do que diluída, com aquela argumentação confusa e com aquela nota 400, 300, e ao término do ano ele chegar a mim agradecer por ter tirado 920, 960, como nós tivemos muitas notas neste padrão agora no último vestibular.
Pois é, quais são as conquistas, né? Em termos de resultado, como é que vocês avaliam isso, né? Vocês têm muitos resultados positivos, como é que vocês avaliam isso, como é que vocês acompanham isso? Em termos de resultados, de alunos que entram, que conseguem uma vaga na universidade, ou que continuam tentando, porque a gente sabe que não é fácil, e aí muitos não conseguem da primeira vez, mas tem que persistir, né?
Então, com certeza os resultados são muitos e são também muito satisfatórios. Né? Contabilizamos o número de aprovações dos alunos que frequentaram o PUA ano passado e no total nós tivemos 71 aprovações.
De 150?
De 120.
Na verdade. Né?
E dentre essas aprovações nós tivemos cursos bastante concorridos aqui da universidade, como Direito, Enfermagem e Engenharias.
Muito bom, né? E aí, como é que vocês se sentem, né? Não só quanto professores, mas como seres humanos, né? Ali podendo colaborar, contribuir com o sonho desses alunos.
O sentimento é o sentimento de dever cumprido, né? E acima de tudo, o que nos torna mais felizes é o sentimento de dever cumprido com carinho, com respeito, né? Então, de fato, a gente tem uma recompensa muito maior do que o dinheiro paga, que é o sentimento de ver o nosso aluno sendo aprovado, um aluno que passa por condições de chuva, por condições de sol, calor, fome, né? Então, perpassa por uma série de dificuldades para chegar aqui e, de fato, lutar pelo seu sonho. E ao final do ano, receber uma aprovação no vestibular é extremamente maravilhoso.
Onde é que o POA funciona em termos de estrutura, né? Como é que funciona? Vocês têm... ele funciona aqui dentro da universidade, né? No campus básico, mas qual é o local exato? Qual é a estrutura que vocês têm para dar essas aulas?
Atualmente, nós contamos com uma excelente estrutura no projeto. As aulas ocorrem no espaço de ensino Mirante do Rio Guamá, que é um prédio novo aqui da universidade. E nesse prédio nós temos salas climatizadas, temos recursos de áudio e visual. Então o aluno está muito bem acolhido no que diz respeito à estrutura do projeto.
E como é que... A gente sabe que tem uma seleção. Todo ano vocês fazem uma seleção, né? E aí o aluno tem que ficar atento. Por exemplo, esse ano a seleção já foi feita, né? As vagas estão fechadas. Mas aí todo ano tem essa seleção, tem um edital. E aí os interessados têm que ficar atentos, né? Quais são as dicas para não perder essa oportunidade no ano que vem, para quem infelizmente não conseguiu esse ano?
A dica que eu dou é que o aluno, ele... acesse periodicamente o site da própria universidade, né? A própria universidade, no seu site oficial, ela divulga as novidades do projeto, tendo em vista a grande importância social desse projeto. E todo ano iniciamos o período de inscrição. O período de inscrição geralmente ocorre no mês de janeiro e a prova seletiva geralmente ocorre no início do mês de fevereiro. Todos os editais do processo seletivo são publicados no site da universidade e também no site do Programa de Educação Tutorial de Física.
Tá, é um projeto, né, onde a maioria dos alunos são voluntários, os professores são voluntários, mas assim, o que que ajuda a manter o POA e como é que a comunidade também pode ajudar, né, a colaborar? Como é que vocês... Quais são as estratégias financeiras assim, para que o POA continue aí por mais 17, 50, 100 anos, sei lá?
Então, ao longo dos anos, o projeto ele vem ganhando um apoio muito grande da universidade. Hoje nós contamos com o apoio da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, com o apoio do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, com o apoio da gerência do prédio do Mirante do Rio Guamá. Então, o projeto, digamos assim, financeiramente, ele vem crescendo nesse sentido, de que a visibilidade dele dentro da universidade vem se tornando cada vez maior e, com isso, nós vemos melhorando cada vez mais o projeto.
Sem falar também que não é um projeto que visa ao lucro, né? Então, quem se insere nele, insere-se apenas por amor e carinho ao projeto mesmo, né? Então, nós não visamos ao lucro de forma alguma, não é cobrado nenhuma taxa dos nossos alunos. Então, quem se insere no projeto acaba se apaixonando por ele, acaba pegando apreço aos alunos. E, óbvio, a gente acaba criando realmente aquele vínculo, né, que é inevitável.
E a prova de seleção? Qual é o grau de dificuldade, assim, para quem... Qual é a dica, de repente, para quem pretende concorrer ainda aí uma vaga ao POA em anos futuros?
A prova de seleção é extremamente honesta. São 15 questões de matemática e 15 de língua portuguesa, né? O conteúdo é basicamente disposto no edital. E esse mesmo conteúdo pode ser estudado pelos nossos alunos, pelos nossos candidatos, né, previamente. É uma prova extremamente tranquila, uma prova que não há aquela complexibilidade tão incisiva, mas o nosso aluno pode fazer tranquilamente.
Certo, então para a gente encerrar, está chegando aqui no finalzinho do FP na Madrugada, da nossa série sobre cursinhos populares, hoje destacando o projeto Universidade Aberta aqui da UFPA. Para a gente encerrar, vale ressaltar que isso faz parte também da missão da universidade, né? de dar um retorno, faz parte desse tripé de ensino, pesquisa e extensão, como o programa de educação tutorial preconiza, né? É o objetivo do programa de educação tutorial de todos os cursos, esse tripé do ensino, da pesquisa e extensão, e também de dar esse retorno, né, para a sociedade. E é um trabalho muito bonito, né? E muito importante diante dessa realidade que a gente vive hoje, de uma educação assim, ainda tão precária, e tanta gente querendo um lugar ao sol, ter uma formação, ter uma profissão, né? E vocês contribuindo para isso. Então, eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui, professor Alisson Medeiros e professor Maurício Ferreira, já convidando o professor Maurício Ferreira para voltar aqui para dar uma aula de física para a gente. Então, o professor Alisson já veio aqui dar uma aula de linguagens para a gente. Falta já, aproveito e faço convite para o professor Maurício vir dar uma aula de física aqui no UFPA na madrugada.
Pode contar que estarei à disposição.
Tá certo, então. E para a gente encerrar, professores, dicas aí, contatos, o que vocês ainda querem falar sobre o PUA, o que significa o PUA para vocês e recados para outros alunos que queiram participar, como professores e outros estudantes que queiram entrar como alunos do PUA. O que que fica?
Então, o recado que eu dou é principalmente para aqueles alunos que já conhecem o projeto, né, que já foram alunos do projeto, se beneficiaram, que indiquem um projeto para pessoas que estejam precisando, pessoas interessadas, pois o público-alvo realmente são alunos esforçados, alunos que realmente querem alcançar os seus sonhos. Então, essa é uma dica que eu dou.
Eu gostaria também de alertar aos alunos de graduação que queiram uma oportunidade de lecionar, que queiram esse primeiro contato, ou então até mesmo um contato direto com a sala de aula, que nos procurem. Nós certamente encaixaremos alguma espécie de programação, nós certamente poderemos encontrar um lugarzinho no PUA para que possamos explanar um pouquinho mais essa linda e maravilhosa prática que é a sala de aula.
E exige, assim, um semestre que o aluno esteja da graduação?
Não, não. A partir do primeiro semestre até o último de formação, a gente aceita qualquer pessoa que queira, de fato, se voluntariar, até mesmo as outras áreas que queiram fazer alguma espécie de parceria com o projeto. Nós estamos aí para todo tipo de conversa.
Muito obrigada pela presença de vocês mais uma vez, professor Alisson Medeiros e professor Maurício Ferreira. Parabéns pelo trabalho. Sucesso cada vez mais ao PUA. Muito obrigada. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA na madrugada. O programa fica por aqui. Hoje falamos com mais uma edição da nossa série Cursinhos Populares e hoje destacando o projeto Universidade Aberta, o PUA, aqui da Universidade Federal do Pará. O programa UFPA na Madrugada volta no próximo sábado, à meia-noite, aqui na Rádio Web UFPA. Você também pode ouvir o programa em horários alternativos, aos sábados, às 3 horas da tarde, aos domingos, às 9 horas da noite e também toda segunda-feira, às 7 horas da noite. Para participar com dúvidas, dicas e sugestões, envie e-mail para radioweb@ufpa.br ou radioweb@ufpa.gmail.com. O programa UFPA na Madrugada é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Karen Alcântara. Gravação e montagem, João Nilo e Lauro Feio. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.